Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Atenção, Mariusan, que eu vou dar o sinal para você rasgar o sanfonão.
DN Premieres, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema.
Já.
Neste programa estão
Edson Oliveira,
Cláudio, o Dragão Dourado,
Gabriel Cruz,
Márcio Neves,
Vinícius Schiavini.
TN Premieres no Arraiá também, galera! É verdade, todos os programas do DN estão no Arraiá pra mostrar quem é que sabe fazer Arraiá aqui nessa podosfera. É verdade.
É verdade? É sim, senhor. Quem me conta
foi um pescador. E é verdade. E vamos começar aqui. Tá aqui. Você sabe, né? O DN Premier sempre tem as estreias de cinema. Quando tem o cinema estreando coisa. Com as pesquisas balizadas de Edson Oliveira.
Quando não sei.
É verdade. Os comentários fiados de Márcio Neves.
Olá.
A impetuosidade cheia de fogo do Dragão Dourado.
E com muita piada ruim.
E a animação incontida do Gabriel Cruz.
Noite, só.
Noite.
Dia.
É o dia que você quiser aí também, que o mundo é livre. Nós não somos fascistas pra dizer que hora do dia é pra você. Eu gostei que uma pessoa comentou.
Se o dia quiser ser noite, o problema é dele, uai. Só direito dele. Ele que quer,
uai. Dia trans.
Quem sou pra dizer que não?
É. Eu gostei que comentaram na postagem do Gabriel, o cara colocou assim, tô vendo essa bandeira antifascista, tô quase botando dois olhos e já chamando de patolino antifascista. Muito bom.
Mas é isso porque você é despedido.
Hã?
Isso porque ele faz um movimento despedido.
É verdade. Oi.
Desprezível antifascista.
Que tá isso. Okay. Oi. Deixa eu falar pra vocês que tem aí as dicas, né, que nós dá, as dicas. Ô, Gabriel, o Cine Monstra lá ainda tem no ar? Ou já saiu?
O dia até já quinteiro demais, mas eu não cheguei a ver se continua, não. Assim, vi que eles disseram lá que até dia quinteiro demais.
Eu não
sei se o pessoal de Portugal costuma, né, dar aquela esticadinha. Acho que não costuma, não, senhor.
Eles acham que maio vai até julho. Então, olha só.
Você sabe que meu maior medo. Você sabe que meu maior medo aí é ficar falando que nem mineiro, de repente sai baiano, não sei que da onde veio, né? Acontece às vezes.
Ah, esquece que isso não acontece comigo direto.
Olha que ele é mineiro.
É.
nós temos aqui as dicas, né? Vamos com as dicas aqui. Você já sabe, Festival Varilux em casa, que é os filmes francês. Tem também o Fantaspoa, que é os filmes doido, né? Que é todo filme fantástico. Tem o We Are One, que é o Festival Chiquérrimo lá. É Toronto, Veneza, é todo junto agora. É globalização. Eu gostei que outro dia, na frente lá da Polícia Federal, tinha uns caras com a placa assim, fora comunismo, fora globalização. Eu fiquei pensando, mas peraí, ok. E tem mais um, porque o Sesc agora tá com uns filmes que eles estão colocando no cinema em casa do Sesc, tá? Nós vai colocar aí o endereço no post, só que tem um pequeno problema. O site tá muito instável, tá? Então pode ser que dê uns problemas aí, tá? Mas tem, o Sesc vai colocar 4 filmes por semana. Coisinha pouca, dá pra ver todos, ao contrário dos outros aí, dá pra ver tudo. Então o Sesc vai colocar 1 filme por semana, 4 filmes por semana no site sesc.org.br/cinema em casa, pra lembrar o SBT. Que as pessoas falam, nossa, adorava tal filme no Sessão da Tarde. Eu falo, cala a boca, que passava no SBT. Banda de trouxa. E vamos agora pro Assista Sem Medo. Eu devia chamar no Arraiá de Cine Curupira.
Assista Sem Medo. Nós vimos e você deve ver também.
Grande roda!
assista sem medo. É quando a gente recomenda os filmes. E nós vai agora, olha só, nós vai começar comigo, tá? E eu quero trazer aqui um filme de 2010, dirigido por Giacomo Campiotti, tá? Que tem Gigi Proietti, Adriano Braidotti, aí começa tudo os Francesco, ó. Francesca Antonelli, Francesca Chilemi, Francesco Salvi, aí também tem Sergio Fiorentini, Stefano Freni, Sebastiano Monaco, meu italiano tá ótimo, meu pai vai me deserdar agora, e Josafat Vanni. E eu estou falando de, vocês não vão adivinhar, é nunca, São Felipe Nero, Prefiro o Paraíso. Tem um canal que é a TV Pai Eterno, que é do Santuário do Pai Eterno, que fica, acho que em Goiás, né, o Gabriel? Fica em Goiás, né, o Gabriel? Santuário do Pai Eterno? Do Pai de Eterno?
Ah, senhor, esses budismo aí não sei não, senhor.
Pelé Eterno?
Essas coisas não.
Pelé de Eterno? Não. Então, tem essa TV aí, a TV Pai Eterno, você também pode chamar de TV Pelé de Eterno, que passa as missas, passa essas coisas, e também passa um monte de filme católico e relacionado. Eles compraram um pacotão de filme italiano. Então tem filme italiano falando de Segunda Guerra, tem filme italiano falando, né, de não sei o que, e tem filme italiano falando de santo. Qual que é o lance? Todos esses filmes têm italiana bonita, que na Itália só se chama de bonita, porque é toda italiana, que é a Francesca Chilemi. Conta a história de Felipe Neri, que era um padre que cuidava das crianças, dava instrução para as crianças, né? Então tem a criança que sabia cozinhar, tem a criança que ensinava a cantar, né? Que muitas crianças cresceram, se tornaram padre também, né? Então é muito legal. O engraçado é que eu assisti o filme no domingo, e no sábado eu assisti Mudança de Hábito. E os dois filmes terminam com o Papa indo visitar. Então é engraçado isso. E é a história do Felipe Neri, né? Uma história muito bonita, é emocionante mesmo, né? Você fica, nossa. Tem o personagem que é o Meio Pilão. Adorei esse nome, Meio Pilão. Porque quando ele era criança, ele roubou meio filão de pão. E falar aí da, né, tem uma curiosidade, o filme é muito bonito. E tem a Francesca Chilemi, que é uma deusa na terra, uma lindeza, uma mulher italiana linda. E tem uma curiosidade, quando for começar a fazer o filme, acharam um vestido pra ela, que o vestido deixava ela graciosa, deixava ela bonita, com os peitos lá em cima, tava uma coisa louca. Ela usa o mesmo vestido o filme todo. Quando ela casa com o meio filão, ele tá com uma roupa bonita e ela tá com a mesma porcaria de vestido. Quando ela está reformando a igreja, ela tá com a mesma porcaria de vestido.
Bom, se ficou tão bem assim, não é tão porcaria assim.
Não, porcaria no sentido de, pô, não tinha dois vestidos. Até o meio filão, que era moleque, era ladrão, era meio bobo das ideias, tinha duas roupas. E ela não. Mas tudo
bem. Ué, mas ela podia ter. Mas ela podia ter, tipo, o armário da Mônica.
Todos vestidos igual.
Tipo isso.
E é uma história muito bonita. O protagonista manda bem na história. História de santo, eu acho que o Gabriel vai concordar comigo também. Se não concordar também, ele vai pro inferno. Filme de santo, principalmente anos 80 e 90, tinha muito filme mal feito. Piega, os filmes que todo mundo falava tudo certinho. O santo, né, o que depois se torna santo, ele só fala frases de impacto, essas coisas assim. Nossa, esses filmes eram tudo chato, sabe? Tudo chato. Aí você pega lá, são putanheiro. Por quê? Porque antes de morrer ele era putanheiro. Aí no filme ele era assim, não, porque Jesus, não sei o que, não sei o que. Cala a boca, nós sabemos que você era putanheiro, né? E esses filmes novos não, porque assim, mesmo o Felipe Neri, ele era um cara santo, né? E tudo. Mas, por exemplo, tem uma hora que ele fica triste. E tem uma hora que ele fica decepcionado, né? Que nem toda pessoa pode ser, né? Então, esses filmes italianos aí, que a TV Pai de Terno, Pelé de Terno, tá passando, é legal por causa disso, né? São filmes mais novos, tem uma visão mais humana da coisa, né? Porque Não é porque ele teve dúvida em algum momento que ele vai deixar de ser santo, né? Então, é um filme muito bonito. O nome é São Felipe Neri, Prefiro o Paraíso. Aposto que vocês não esperavam essa, mas vocês nunca esperam nada de mim, então tá tudo bem. Então agora eu vou passar pro Gabriel. Gabriel, que filme você indica?
Vinícius.
Oi.
Só fazer uma parte. Essa semana eu tava conversando com a Carla e aí. Tá falando sei o que de. Falando de ministro, escolha e tudo mais, né? Eu falei assim, meu, ninguém. Por mais perfeito que seja um governo, eu falei, não vai fazer um ministério perfeito, porque ninguém consegue. Ninguém é Jesus Cristo pra fazer uma escolha perfeita. Eu falei, se bem que Jesus Cristo escolheu 12 caras, um traiu ele e os outros 11 saíram fugidos quando ele tava sendo preso, né? Eu falei, deixa pra lá.
Deixa quieto. E ainda avisou pro líder que ele ia abandonar na hora. Não só escolheu como sabia quem tava escolhendo.
Falta de aviso não foi, né?
Gabriel Cruz.
Então, no Cine Curupira, porque não pode ser cine Mula Sem Cabeça, que Mula Sem Cabeça chupa olho, né? Se chupa olho, o pessoal não vê filme. Então, pra assistir sem medo, eu vou recomendar aqui um filme de 1996. Ele é uma produção do Ivan Reitman, vou falar que nem o Chico Bento falaria, e o David Falcon Ross. Esse filme possui em seu elenco, eu não vou botar em ordem de importância não, tá? Vou falar aqui. Esse filme possui em seu elenco Wayne Knight, desculpa, peraí.
Bill agora... Murray! Nossa, você vai falar do Space Jam!
Wayne Knight, Bill Murray, Michael Jordan e, claro, mais importante de todos eles, Pernalonga, Patolino, já que você falou aí do Patolino antifascista, vou falar então de Space Jam, né? O jogo do século. Obrigado, tradutores. Que é, na verdade, uma história muito doida, que estão tentando, inclusive, agora fazer uma nova versão, né? Estão dizendo aí que estão querendo rodar aí um remake desse filme, ou reboot, sei lá como é que vai dizer. E conta a história de um jovem garotinho, né, que cresceu, que sonhava em ser astro do basquete. Foi um astro do basquete, de fato, pediu para se aposentar, foi jogar beisebol, e no meio desse caminho aí, um bando de alienígenas tentaram capturar os Looney Tunes, e os Looney Tunes, para lutar contra os alienígenas, desafiaram ele para um torneio de basquete e chamaram esse cara que estava aposentado para jogar, né? Eu tava vendo esse filme no último sábado, né, porque eu resolvi explicar para minha filha de 4 anos o que é basquete. Aí, para ela gostar do jogo, né? Botei Pernalonga jogando basquete, né? Para ela pegar gosto pela coisa, sabe? E eu fiquei impressionado com o negócio que o filme não ficou velho, sabe? Assim, tirando o fato que eu acho que a geração hoje. Assim, a geração hoje acho que sabe quem é Michael Jordan, né? Até porque tem uma tarde de Netflix aí que tá com um documentário sobre ele, que tá dando mó treta aí na internet, inclusive, né? Então, assim, é um filme que não ficou velho, não ficou datado, apesar de ter o Michael Jordan, né? Então, assim, obviamente tem a data, mas, assim, ele não tem aquela cara de filme antigo, de animação, né? Porque, afinal de contas, eles puxam a realidade pro meio dos Looney Tunes, né? E aí, aquele estilo de animação Looney Tunes, super lunática, super maluca, e que deu super certo. E esse é um ponto que me deixou impressionado, assim, de saber como o filme funcionou. Outra coisa que o filme me ajudou a pensar como o roteiro dele funcionou é que ele pegou um fato real. Ele pegou a aposentadoria do Jordan, que ele ficou um tempo fora, e depois ele voltou a jogar, né? A jogar basquete. E aí eles aproveitaram e dizendo assim, ele quis voltar a jogar basquete por culpa do Pernalonga. Então isso aí ficou muito legal. Essa ideia deles de botar, né, essa história real com o universo dos Looney Tunes. E assim, alguns detalhes são muito legais, porque quando eu vi esse filme em 1900, eu fui ver esse filme no cinema em 1996, mais 5 vezes no cinema. Porque eu era fascinado, eu gosto muito de basquete e gosto muito de Looney Tunes, né? Então as duas coisas super deram certo juntos. Mas hoje, um pouquinho mais velho, né, uns bons anos depois, foi quando eu fui assistir com a minha filha, acho que deve ter mais de 10 anos que eu não via, eu comecei a perceber algumas sacadas legais que eles fazem, como, por exemplo, tem uma piada aí com um famoso o famoso diretor de cinema, que adora fazer filmes meio doidos, chamado Quentin Tarantino, né? E aí tem uma hora, tem uma cena do filme que aparece, né, o Hortelino e o Eufrazino com a roupa dos dois personagens lá do Pulp Fiction, né? E aí, na época, eu ri da piada porque eu falei assim, ah, que legal, e os dois caras que estão com os personagens do Pulp Fiction, né? Só que depois eu nunca tinha me dado conta que eles propositalmente eles cortavam o áudio da cena, iniciando a cena seguinte, né? Como o Tarantino faz. Então tem umas sacadas assim que eles fazem que você assistindo, mesmo 30 anos depois, você vai curtir o filme. Ou 20 anos, tanto faz. Então é essa minha indicação pra vocês: Space Jam, assista sem medo, porque ele vence aquela tartar de regra dos 15 anos, sabe? Tranquilamente.
Só uma coisa que você falou: ah, Space Jam, jogo do século, ai que título bom. E você não falou Pulp Fiction, Tempo de Violência.
Pois é, né?
Que é o título em português. Esse filme é muito bom. Nossa, esse filme aí é. E eu quero assistir ainda o documentário da Netflix, que eu adoro o Michael Jordan. Sim, meu ídolo, Michael Jordan. Bom, agora Cláudio Dragão Dourado.
Sou eu, e eu vou recomendar um filme que é desse ano. Basicamente, ele foi prejudicado por essa quarentena, então ela foi rapidinho pros streaming, que é o Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Que era uma animação que muita gente não tá dando nada, e essa semana eu assisti ela, e ela é uma aventura muito gostosinha, muito da gostosa, muito da bonitinha, que envolve não só o mundo fantástico, mas muita piada com RPG. E é muito divertido, é muito fantástico como eles criam um mundo moderno, baseado, tipo assim, como se Dungeons and Dragons ganhasse viesse pra idade moderna, assim, do nada. E ficou muito legal, muito divertido, muito interessante os arquétipos que eles usam. Então, pô, é realmente uma jornada fantástica.
Olha, esse eu ainda tenho que assistir.
Exato. Eu vou só recomendar junto, que eu também vi, é muito bom. Pra quem gosta de jogar RPG, pode ver, porque é muito, muito bom mesmo.
Só RPG. Na minha fila pra ver, porque acabou de chegar. Chegou o mês passado no Amazon Prime. Aquela delícia, aquela maravilha, que tem trazendo tudo que é recente da Disney lá, que maravilhoso. Não,
não. Amazon Prime, né?
Amazon Prime, com certeza.
No Amazon Prime lá, tá lá, bonitão. E, cara, é muito gostosinho de assistir. Muito gostosinho. E pô, como foi? É uma animação que a gente não dava nada. Nada menos que zero. Era exatamente o... Ah, quando chegar no streaming eu vejo. Mas aí veio o corona e resolveu apressar o streaming.
É, quando saiu no streaming eu vejo. Saiu. Olha aí.
Nem pro cinema foi, tipo...
Aí, ó.
Chegou a ficar duas semanas em cartaz de cinema, Dois Irmãos.
Duas semanas. A semana de strike começou na quinta, a outra já tava fechando pro corona.
Ai, ai. Márcio Neves.
É, então vou falar do meu filme, né? É um filme aí, eu diria, um pouco subestimado. Não fez, imagino eu, tanto boca a boca na sua época, né? Mas ainda assim, gostei bastante. Ele é um filme baseado num livro do Michael Crichton. É não difícil, né? E ele já tem algum tempinho aí. Dirigido por Richard Donner. Música de Brian Tyler, magnífica. Brian Tyler compõe muito bem. Ele fez aí o Thor Mundo Sombrio. Fala o que digam do filme, mas a música é boa. Ele fez a trilha sonora oficial da Fórmula 1 atual. É, a Fórmula 1 tem trilha sonora, ele que fez, né? E o filme protagonizado por Paul Walker, Gerard Butler, né? E eu tô falando de Linha do Tempo. Alguém aí já ouviu falar de Linha do Tempo?
Já.
Linha do Tempo aí, um filme que eu gostei muito. Não sabia muito da existência dele na época que eu vi. Foi assim, meio num susto que a gente acabou vendo, né? Mas é muito bom o filme. O filme fala sobre viagem no tempo. Ora, vejam vocês. Olha, o nome já meio
com esse título. Com esse título, eu quero imaginar. Olha, você fala não, assim, vai sair um filme chamado Linha do Tempo. Eu penso, vai ter o quê? Dinossauro. Lógico.
Bom, é do Michael Crichton, né? Poderia ter.
Então, vai ter dinossauro e o George Clooney.
Mas o Linha do Tempo, do que se trata aí, tem um grupo lá que o filme começa lá com... Na verdade, o filme começa com uma coisa se passando lá no, no, numa, numa Idade Média lá, França, Inglaterra, uma coisa assim. Mas o filme começa mesmo, tem um grupo de arqueólogos trabalhando lá num, numa ruína lá do, da época da Guerra dos 100 Anos, que não durou 100 anos, né? Ninguém sabe disso, todo esse mundo sabe disso, sei lá, sabe. Né? Que tem um professor e um outro arqueólogo lá, que é interpretado pelo Gerard Butler, né? E eles têm lá, e ele tem uns alunos, que tem vários alunos lá, e um deles é o filho desse professor. E o professor meio que ele fica encucado com o que ele está descobrindo no sítio arqueológico lá, que é a empresa que contratou ele para poder ir trabalhar lá especificamente, né? Patrocinar ele para ir lá. Aí ele vai para a empresa e fala: pô, tem coisa errada lá, vocês estão mexendo com o sítio lá, estão plantando provas, porque tem coisa lá que não tá inconsistente, tá errado, não faz sentido, né? Só que o professor meio que some. E a equipe, né, que ficou para trás, né, do outro assistente lá e o filho, os outros colegas, né, de estudantes lá, de arqueologia, eles acham uns óculos dentro de uma urna, um túmulo, uma coisa assim, do pai do cientista, uns bifocais lá, que não existiam nos anos 1300, foram inventados muito depois, junto com uma anotação, um diário escrito com a letra do cara pedindo ajuda. Aí todo mundo fica sem entender nada, né? Contata a empresa e a empresa manda todo mundo pra lá, pra sede, né? Aí que ela abre o jogo. É uma empresa que ela tá desenvolvendo uma tecnologia de teletransporte, só que não é um teletransporte no espaço. É um teletransporte no espaço e no tempo, né? É um teletransporte especificamente pro ano de 1357, em Castlegard, ali na região da Escócia, ali, imagino eu, né? Durante justamente a Guerra dos 100 Anos, né? E o que acontece é que aí o tal professor foi pro passado com uma equipe e não voltou, né? Então, né, o dono lá, o presidente, né, o CEO da empresa lá convence lá o assistente lá e o filho e outras pessoas a ajudar a trazer eles de volta, porque são arqueólogos, então eles conhecem a história, conhecem o local e tal, né? Aí no passado, né? Pra poder tentar descobrir o que aconteceu e se for possível trazer de volta o povo que sumiu, que não voltou mais. Só que, obviamente, né, pro filme ter uma história, acontece uma cagada. Assim que eles se paramentam todo, vão passar e chegam lá, eles são abordados lá por soldados lá, acho que franceses, se eu não me engano, agora não tenho certeza, não interessa. São atacados por cavaleiros, né? A equipe de segurança que vai ver, os soldados que vai viajar com eles, já morre logo de primeira. Um deles, ninguém mais, ninguém menos que o Neil MacDonald. Esquias, você lembra quem é Neil MacDonald?
Aquele que tem um sítio?
Não, é o Damien Dark.
É o Damien Dark. É um dos que já roda logo de cara ali com a flechada no peito e espadada nas costas dos cavaleiros e deixando o pessoal todo desamparado. Inclusive, um dos caras que acaba rodando nessa também era o intérprete, o tradutor deles, por causa que é o tradutor de francês, por causa que eles estavam numa região dominada pela França, pelos franceses, né? Então, francês era mandatório. Então, eles ficam sem tradutor. E tem que se virar ali no passado, né, para poder voltar ao presente. Ah, e tem, claro que tem um detalhe, né, todos eles têm um botãozinho do tipo, me resgata que eu tô em perigo, né, só que eles não conseguem usar esse botãozinho, por quê? Por quê? Porque durante esse ataque aí que aconteceu, um dos soldados no desespero puxou uma granada e apertou o botão e voltou pro presente, e a granada explodiu, e a máquina do tempo foi pro saco.
Ah.
Ficou bastante danificada. Então eles ficam presos no passado e ficam tentando lá se envolver e não tentando se envolver, né? Durante o início da Guerra dos 100 Anos, por causa que isso daí é, sei lá, 20 anos de guerra ainda, né? Pelo calendário. E ao mesmo tempo descobrindo o que aconteceu com o pessoal que foi antes e não voltou. É um filme muito bom. Aliás, eu recomendo que vejam um filme, mas assim, eu recomendo que vejam o primeiro filme, Sotaque Voltando, que às vezes eu esqueço que tem que fazer sotaque. Eu recomendo que vejam o primeiro filme e depois leia o livro, porque o livro ele acrescenta muito da experiência que você tem vendo o filme, por causa que se você lê o livro primeiro e depois você for ver o filme, talvez você não goste, mas o filme é bom. Mas se você vê o filme primeiro e depois lê o livro, a história toda fica muito melhor. Por causa que o livro todo tem... o filme é bem fiel, eu diria que é o livro, mas ele omite muitas partes, né? Tem muitos detalhes que o livro explica melhor que o filme não tem, né? Meu esposo fica lembrando aqui o tempo todo, como as primeiras 100 páginas do livro não tem no filme. Mas ainda assim, é muito bom. Vejam, assistam, vocês vão gostar.
Não,
bom,
tem...
Eu conheço gente que teria parado nas 20 primeiras, né?
Não faz muita diferença.
Oi.
Ó, eu assisti esse filme, foi aquela coisa de ir na locadora, olhar e falar, nunca tinha visto esse filme. E eu fui só pelo nome, Linha do Tempo. E eu não lembrava que o Gerard Butler estava nesse filme.
Sim, ele é o...
Mas o Damien Dark.
É, o Damien Dark é daquelas participações de Flash, né? Relâmpago ali, né?
Flash é não, Arrow.
Exatamente, né? Mas o Gerard Butler, ele é o André Marek. Né, que é o outro arqueólogo lá, escocês, né, que é o assistente lá do professor lá que sumiu.
Mas, ó, vocês falaram que a 100 primeira página do livro não tem no filme, pera o Snyder Cut.
e eu acabei de folhear aqui, são 564 páginas que o livro tem.
Só uma pergunta, por acaso o livro é daquele tipo que a capa dele é o pôster do filme?
Por acaso não, porque eu acho que o livro não ganhou esse tipo de refit, de a capa trocada. Peraí, essa capa é a capa do filme? Não,
a capa do filme é um relógio, relógio não, são arcos. Quando você olha meio de seus lá, dá a impressão que são ponteiros. Não.
A capa original com um elmo de armadura de cavaleiro. A capa do filme, a capa assim, que você vê na Wikipédia, pelo menos, e é uma mão empunhando uma espada, né, e uma silhueta de uma pessoa fazendo o separando a time e line, né, da palavra.
E agora é Edson Oliveira.
Eu vou indicar um filme mais recente, um filme de 2010, e é um filme que ele é o terceiro filme da franquia, mas, vamos dizer assim, é o vilão do segundo filme se tornando o herói nesse terceiro filme. Estou falando de 2010, estou falando de O Imbatível 3, Redenção.
Eu não sei que filme é esse.
Sabia que teve um 2 e que teve um 1?
Peraí, só explicar a linha. Em 2002 fizeram um filme chamado... o título original é The Undisputed. E aqui ficou o nome de O Imbatível. Que era com o Ving Rhames e Wesley Snipes. Que a premissa do filme, nesse 2002, era baseada na prisão do Mike Tyson. Então o Ving Rhames é como se fosse o Mike Tyson. Ele é acusado de estupro e acaba indo pra cadeia. E pra prisão onde ele vai, existe um torneio de boxe, da qual o Wesley Snipes é o campeão. E aí o Peter Falk, um dos seus últimos papéis, faz meio que um agenciador e fica tentando forçar, né, uma luta entre o Ving Rhames, que seria o campeão de boxe mundial, contra o Wesley Snipes, que é o campeão da cadeia. Então esse é o Imbatível de 2002. Aí em 2006 fizeram o filme, né, Undisputed 2, que aqui no Brasil ficou com o nome de O Lutador. Esse filme não tem nenhum dos atores do primeiro filme, mas o Michael J. White, ele faz o papel que foi do Ving Rhames no primeiro filme. E aí, né, a história é muito parecida, porque o Michael J. White faz o lutador, ele vai pra Rússia pra gravar alguns comerciais lá de uma vodka. E aí, enquanto ele tá lá, aí você tem uma prisão, a prisão tem um torneio de luta também, só que aí não é boxe, vale tudo. E aí eles têm um campeão, que é o Boyka, Yuri Boyka, que é interpretado pelo Scott Adkins. E quando os caras ficam sabendo que o campeão de boxe da América tá lá, eles plantam droga no quarto de hotel dele pra prender o cara, pra forçar ele a lutar de novo, né, o personagem pelo menos, pra forçar ele a lutar na prisão. No final ele consegue escapar e tal. Escapar não, ele sai livre. E o Scott Adkins faz o Boyka, que é o lutador supremo da prisão, e que nesse filme, né, nesse segundo filme, seria o vilão. E aí, em 2010, novamente com o Scott Adkins, eles fizeram Imbatível 3, Redenção, onde o Scott Adkins tem o título principal, e é desse filme que eu vou falar, ele é o personagem principal, e agora ele é o herói do filme. E aí a situação é a seguinte, depois que ele perdeu, ele não só perdeu a luta, né, o Michael D. White quebrou o joelho dele. Então ele vira tipo o cara que lava a latrina na prisão, ele só faz isso. Enquanto que na prisão continua vendo, né, o torneio de Vale Tudo, que sempre houve. E ele tá numa situação em que ele quer morrer. Ele tem entender, ele foi condenado à prisão perpétua, e ele quer morrer, mas ele quer morrer no ringue. Então ele consegue, o cara que agencia lutas, ele consegue chegar pra esse cara e falar, meu, eu quero uma luta. Aí o cara, pô, mas o dia que você tá aí, você tá mal pra caramba, se você entrar no ringue, você vai morrer. Ele, e é isso que você quer, né? Só que o que acontece é que ele nesse meio tempo, né, ele faz sua própria fisioterapia, recupera o joelho, ele treina quando ninguém tá vendo ele treinar, e quando ele entra no ringue da prisão, ele é um cara que tá em forma, então ele desce o cacete no atual campeão. Só que esse é só o começo do filme, por quê? Porque tem uma prisão que tá organizando um torneio com prisioneiros de todas as prisões do mundo, inclusive a prisão brasileira. E aí os lutadores são levados para essa prisão, né? E onde vão disputar, acho que são 16 lutadores, né? Disputando o campeonato com a promessa de que quem ganhar volta para casa, ou seja, quem ganhar fica livre. Dentro do filme tem algumas reviravoltas, né, na questão de história, mas o bacana desse filme é a coreografia de luta, porque eles pegaram um pessoal que realmente sabe fazer a coreografia de luta, não tem, sabe, aquelas pose, frescura, etc, que tem muito filme, aquela coisa de câmera lenta, nada disso, meu, é porradaria e aquela coisa que você olha e fala, meu, tem um chute ali que pegou, sabe? Então, o filme é bacana, a história é interessante, as reviravoltas que tem dentro da história é interessante, apesar de ser um filme, não ser assim, um blockbuster, mas as reviravoltas são bem bacanas e tem uma amizade improvável, né, entre o Boyka e o cara que é no filme é o atual campeão americano, só que é o campeão interprisões americano.
Se vocês acharem isso muito bizarro, não se esqueça que no segundo filme o Michael J. White substituiu o Ving Rhames.
Não, se você achou isso bizarro, saiba que existe o 4, que chama Boyka, o Imbatível.
Ah, existe.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.